Saudações, ouvintes e colegas do NBLASTcast! Eu sou Katayama e, cara, eu tô muito afim de jogar o jogo da Peach.
Fala, galera, aqui é o Vini e olha quanta coisa, direct recheado de conteúdo, hein?
Oi, pessoal, aqui é o Victor. Faltou DK e Metroid, hein? Faltou.
Oi, gente, eu sou a Lore e aqui é Metralhadora de Mario.
É, cara, faltou o DK mesmo, né? A Lore tá achando que o DK vai ser o jogo de estreia do Switch 2, do sucessor do Switch.
Nossa senhora.
Eu achei que ia ter alguma coisa de DK. Bom, teve, né? Mas vamos pra pauta, então. No último dia 14, famoso ontem, o dia anterior que a gente tá gravando esse podcast, a Nintendo apresentou sua tradicional Direct do mês de setembro, com a apresentação de jogos que estão pra aparecer no Nintendo Switch entre o final desse ano e o comecinho do ano que vem. Então teve alguns anúncios inéditos e citações de jogos que já estavam anunciados, a gente já sabia que ia ter, e alguns tiveram mais detalhes. Então no programa de hoje nós vamos comentar sobre essa Direct e também lá no finalzinho do programa a gente vai falar sobre dois assuntos importantes também que, assim, a gente não teve tempo de gravar nos programas anteriores, que são assuntos relativamente recentes, que é sobre os rumores da apresentação do sucessor do Switch na Gamescom e sobre a declaração do Eiji Aonuma de que não há planos para o lançamento de DLCs de Zelda Tears of the Kingdom. Então vamos comentar sobre esse monte de assuntos depois da musiquinha. Here we go! Sem muita enrolação, Vini, você poderia começar citando pra gente quais foram as novidades que foram apresentadas na Direct de setembro de 2023?
Então, galera, começamos com o primeiro anúncio, Mario vs Donkey Kong. É, parece que o filme do Bigodudo ativou aí, né, a saudade da galera. E os devs pensaram, então, vamos ter um remake desse clássico do GBA. E essa nova edição, ela vai focar na combinação de elementos de puzzle com plataforma. E ela vai ser lançada em 16 de fevereiro de 2024. No entanto, né, caso você já seja ansioso e já queira adquirir o game, ele está em pré-venda na eShop por R$ 249,00, mas não vai ter legendas em português.
É, esse não era bem o Donkey Kong que eu tava esperando pra essa Direct, eu tava esperando algo mais Donkey Kong, é um remakezinho do jogo do GBA, esse eu acho que eu vou passar, cara.
É, eu também, esse tá bonitinho, mas vou deixar.
250 mango, eu vou passar.
Eu tô com o Vini, eu achei bonitinho, mas não o suficiente pra me tentar. Não sei, fiquei achando bonito, mas não vou comprar, não.
Eu vou. Eu tenho o Tipping Stars pro 3DS, é muito bom. Minha esposa adorou quando ela viu Mario vs Donkey Kong, porque ela também gosta desse estilo de jogo. Tenho o DK, então eu vou comprar porque eu gosto do DK. Então, gente, seguindo aqui a nossa sequência de lançamentos, a gente teve o Horizon Chase 2, um jogo de corrida brasileiro. Olha só que legal. Senna, obrigado. Ele foi, né, apresentado logo em seguida do Mario vs Donkey Kong. Ele já está disponível para compra na eShop, tá? Tem legendas em português o jogo. E como ele é inspirado no Top Gear, que é o jogo clássico de corrida, né? Que a tela se mexia e o carro ficava parado. O pessoal, né, mais novinho. É uma continuação do próprio Horizon Chase, que é um jogo que tem também para Switch e outros consoles. É um jogo de corrida no formato arcade. É muito divertido. E eu recomendo sempre porque é um jogo que ajuda a gente a travasar, a tirar o nosso foco daqueles jogos com história pesada, com diálogo, tem que ficar prestando atenção, side quest, esse aqui é só corrida, é frenético, é pra você passar o tempinho ali e se divertir. É um jogo que ele não traz aquela profundidade de simulador, ele é um jogo arcade. O princípio dele é bem feito. Eu joguei o Horizon Chase, o primeiro, joguei muito Top Gear quando era criança, então eu adoro jogo de corrida. E esse, com certeza, eu vou jogar. Não agora, mas eu vou jogar.
Cara, eu amo Horizon Chase. O primeiro jogo, eu comprei pra todos os... Eu comprei pra Xbox, pro PlayStation, pro Switch, eu comprei no PC, eu comprei o celular, eu comprei todos, cara. Comprei. Ah, pra você ter uma ideia, eu ganhei ele da redação pra escrever matéria sobre ele, e eu comprei mesmo na plataforma que eu ganhei ele. Comprei de novo, só pra dar dinheiro de novo pros caras. E, assim, esse, o Horizon Chase 2, óbvio que eu vou comprar, né? E ele é curioso que parece que ele é exclusivo de Switch. Pelo menos no começo. Eu acho que ele não vai ser exclusivo pra sempre. Eu acho que uma hora ele vai acabar saindo pro PlayStation, pro Xbox. E eu que sou tonto, eu vou comprar de novo, né? É, no PC, ele vai sair pela Epic, porque a Epic comprou, né, o estúdio Aquiris brasileiro, que é o estúdio Horizon Chase. Então, acho bastante improvável dele sair pro Steam. Ele, no PC, acho que ele vai sair só na Epic. Mas aí eu vou comprar, não importa. E esse
jogo é bom,
com certeza. Pô. Nossa, é bom demais. Nossa, você é louco, como é bom esse jogo.
Sim, é bem o que o Vitor falou, de um jogo pra você relaxar de verdade. É bem pra quem gosta de jogo de corrida. Eu amo jogo de corrida. E gosto dos mais... Do que dá pra você fazer e desligar assim a mente mesmo do dia, de histórias de jogos pesados, como o Vitor falou. É um jogo que vale a pena. Eu achei as melhorias, assim, né, do 1 pro 2 muito boas pelo trailer que passou. E eu pretendo comprar pro Switch mesmo, né? Mas não agora, porque eu acho que R$90 ainda é um preço. E pra quem curte jogos do tipo que são de ritmo, teve anúncio do Super Crazy Rhythm Castle, um jogo da Konami que promete muitos puzzles, chefões e multiplayer local e online. Serão 30 músicas, sendo 4 delas vindas de jogos antigos da empresa, e se você ficou interessado, corre lá na eShop e garante sua pré-venda, né? O jogo já tá aí em pré-venda, ele vai ser disponibilizado no dia 14 de novembro, mas aí você já garante o seu, e a novidade tá aí que terá... E a novidade tá aí porque terá legendas em português. Então, já vai lá na loja da Nintendo e garante a sua cópia. O jogo tá custando R$159,95. E eu achei bacana. Eu particularmente não curto jogos de ritmo. Eu não sou tão... O último que eu joguei foi aquele... que ficou muito famoso na época. Que tinha até a guitarrinha. Alguém me ajuda.
Guitar Hero,
isso. O último que eu joguei foi Guitar Hero e não foi... Me marcou mais pela experiência de jogar com meus amigos do que foi um jogo que eu... Oh, meu Deus! O jogo da minha vida. Então... Mas tá aí, pra quem gosta de jogo de ritmo, eu imagino que esse seja mais do tipo Osu. É Osu o nome do jogo?
Osu.
Que seja mais do tipo Osu. Eu acho que parece do tipo Osu, né? Pelos trailers, mas com algumas coisas a mais.
Eu não achei, eu achei pelo trailer, eu achei ele mais parecido com Guitar Hero mesmo, que tem tipo 3 faixas assim, aí as notinhas coloridas vão baixando e você tem que apertar o botão no ritmo certo, eu suponho, né? Me pareceu muito pegada Guitar Hero mesmo. Eu não sei, pô, mas 160 pau.
É, isso que eu ia falar, eu quero jogar, mas é pesado pro jogo.
Eu quero, né?
Mas pra quem gosta de jogos de ritmo, eu acho que, poxa, faz tempo que não sai assim um jogo tão...
Eu sou suspeito que eu sou professor de música também, né? Eu toco contrabaixo. Então, assim, eu vi esse jogo e falei assim, eu quero. Insta. Não precisa nem mostrar mais nada. Eu vi a esteirinha e as notinhas pipocando. Lembrou bastante o modelo do Rock Band, né? Eu joguei quase todos, né? Mas, assim, me veio na época de quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, tava aprendendo a tocar contrabaixo ainda, eu já tenho 32. Então, faz muito mais tempo que eu toco do que eu não toco. Então, assim, foi um jogo que me chamou a atenção. Eu vou comprar, mas de novo, não agora, né?
É, galera, o próximo jogo anunciado vai ver se você é uma pessoa elegante ou não. Exatamente, estamos falando de um jogo de Spy X Family. Foi um anúncio, né? Esse ninguém estava esperando. Spy X Enya Operation Memories, que é baseado, né, nesse mangá, que eu acho maravilhoso, acho muito divertido. E você vai controlar a pequena Enya Forger e né, vai viver os dias da escola, né, todos os desafios para, né, dentro das operações de espião que envolvem, né, o plot do anime. E, é claro, tentando demonstrar o máximo de elegância possível. E, olha, esse eu confesso pra vocês que eu tô animado, porque pra mim jogo de anime é sempre tudo de bom, hein?
Pô, eu curti muito assistir esse anime, Vini. Esse jogo me chamou atenção também. Minha esposa está assistindo agora e ela tá adorando. A Anya é sensacional, né? O personagem carrega o anime sozinho pra mim. Sozinho.
Então, esse jogo, eu não entendi muito bem. Ele é um simulador de vida de menininha, é isso?
Simulador de filho.
É, então, eu tô jogando um desse num console que chama Vida Real, sabe? Quando uma filha de 4 anos, é tipo isso, sabe?
Eu vou ter um desse também, minha filha faz 2 meses.
É, então,
no domingo,
parabéns.
Dia 17, então assim, eu tenho o meu Spy Marina daqui a 2 meses, né? Então, obrigado.
É, então, eu jogo essa parada aí todo dia na vida real. Então, e vocês assistem o anime, assim, o Spy?
Muito bom, muito bom.
Vocês acreditam que eu acabei de terminar esse anime? Tipo, ontem eu tava assistindo esse anime.
Ô, louco.
Pra vocês ouvintes, eu divido a minha conta do Crunchyroll, né, com uma amiga. E aí ela tava assistindo, eu fiquei, ah, então depois eu assisto, termina aí. E aí eu enrolei. E aí esses dias eu tava tão atarefada e estressada que eu precisava de alguma coisa pra assistir. Aí fui inventar de assistir o Spy vs Family. E, nossa, só por causa disso lançou o jogo bem na época. Agora eu tô com vontade de comprar o jogo. Ele nem pareceu tão... Eu não sei, ele não me pareceu exatamente atrativo, mas a Anya é tão fofa e eu queria tanto mais dessa história, assim, fora mangá, fora anime, que eu tô cogitando comprar esse jogo. Vocês acreditam?
Isso porque casou com o anúncio da segunda temporada, né, que sai dia 7 de outubro. Então, assim, estão investindo forte nesse anime. Minha esposa tem um copo e uma caneca do Spy Family.
Daqui a pouco fosse eu.
Aqueles copão grande, o negócio aqui em casa é ferrenho com o Spy Family, é muito bom. E você não dá nada pro negócio. Você olha a bichinha rosa, mas ela é muito engraçada. Gente do céu.
E é muito único o anime, né? E eu espero que o jogo também tenha uma pegada, assim, que remeta muito ao jogo, sabe? Que ele traga a experiência do jogo, principalmente a experiência cotidiana, que eu acho o máximo. E é misturada com aqueles... Enfim, não vou dar spoiler, tá? Mas, como o nome já diz, é um anime de espião. E que misture muito com esses elementos. Então, eu espero muitas enrascadas com a Anya.
Aí... Eu não sei vocês, mas esse pra mim foi o anúncio mais surpreendente da Direct. Essa eu não tava esperando, cara. Essa realmente me pegou de surpresa. Achei surpreendente.
Então, gente, dando sequência aqui aos lançamentos, tem um jogo que vale muito a pena pra quem gosta desse tipo de jogo, que é o Another Code Recollection, né? Esse jogo, ele é um remake que reúne a história original do jogo que foi lançado pra Nintendo DS e a sequência dele pro Wii. Assim... Jogos como esse não se vê todo dia. É um jogo que tem uma história super profunda, né? A personagem principal, ela passa por muita coisa, né? É um jogo, assim, que tem uma história, assim, é só jogando pra saber. Não dá pra explicar. Só jogando pra saber. O jogo tá na pré-venda, ele tá custando R$300, que é um preço absurdo pra um jogo desse.
Nossa!
Mas, assim, se fosse 200, vale a pena. Porque é muito, muito bom. Muito bom. Até porque esse jogo ainda não tinha sido lançado aqui no Ocidente.
Eu fiquei com vontade de correr atrás do jogo de DS pra ver qual que é. Do DS e do Wii. Mas do Wii acho que vai ser difícil de encontrar, hein?
Oh. É muito bom, é muito bom. Eu recomendo, é muito bom.
Parece que tem uns puzzles bem legais, né?
Tem. Nossa, é muito. Porque assim, lembra bastante o Nightmare que tem pra Switch. E o Nightmare 2. Lembra bastante os puzzles, mas a história... A dublagem, a entonação, a profundidade que o jogo dá é absurda. Infelizmente não tem em português, né? Então só quem é avançado ou fluente vai conseguir aproveitar tudo do jogo. Mas assim, vale a pena, viu, gente? Eu recomendo o jogo assim. É muito bom. Eu adoro, né? Sou suspeito pra falar.
Eu acho que vai valer a pena. Eu tô com vontade também. Fiquei curiosa com o jogo. Ao contrário do Kata, eu não fiquei com vontade de correr atrás do jogo antigo. Na verdade, eu fiquei com vontade de jogo novo lá, já do jogo novo já, e de começar por agora, assim. Já pegar esse jogo e já ir com o bolo andando. E Princess Peach Showtime é o jogo da minha princesa favorita. Eu disse que teve metralhadora de Mario, né? Mas eu acho que é metralhadora de Peach, porque ela vai ajudar a restaurar o teatro Esplendor após o ataque da trupa Uva Parsa. E eu espero que ela acabe com todas as uvas parsas mesmo. Então, um dos principais elementos do jogo é que ela vai poder se transformar, ela vai poder se caracterizar de vários, de várias profissões, né? De várias coisas. Então, ela pode ser uma espadachim, uma detetive, uma cozinheira, uma mestre do Kung Fu. Então, é um jogo aí que tá muito bonito, que dá destaque pra nossa princesa favorita, né? Calma, Victor, eu sei que a sua é a Daisy. Mas...
pode falar.
Mas tô muito ansiosa pelo jogo, ele vai ser lançado em março de 2024, né? E já tá na pré-venda por aí, os míseros R$300 que a nossa princesinha, assim, né? Merece, né? O jogo tá bonito, a trilha sonora tá impecável, eu sou suspeita pra falar e já tô muito ansiosa pra ir pra pegar o jogo da Peach. É isso.
Esse eu vou comprar, cara.
Ela,
a Peach espadachim, a Peach mestre de artes marciais, nossa, me ganhou total, cara, me ganhou total. Esse jogo eu vou comprar com certeza.
Cara, mesmo... tá muito fantástico.
Mosqueteira toda hora.
É, mesmo sendo absurdo os R$300, eu vou comprar esse jogo, cara.
A roupinha de mosqueteira tá sensacional, cara.
Nossa, que sensacional.
Esse tá na lista já, tá na lista de desejos.
Esse eu vou comprar, esse eu vou comprar. Dos jogos da Direct, esse é o que eu mais tô com vontade de jogar. Esse e Horizon Chase.
O problema é que a gente tem tanto jogo na lista de desejos que precisa de 4 lâmpadas pra conseguir, de tanto desejo que tem.
De todos os jogos da Direct, os 3 que eu tô com mais vontade de jogar é esse da Peach, o Horizon Chase e o Mario RPG. E esses 3, certeza que eu vou comprar. Não tem como não comprar. O resto, eu quero. Tem muitos que eu quero, mas vamos ver, né?
O que eu gostei desse jogo, da premissa desse jogo, eu confesso pra você, ouvinte, que eu tava com um pouco de medo que eles fizessem um jogo da Peach que fosse um jogo do Mario, só que em vez de você controlar o Mario, você é a Peach. O que ia ser meio, sei lá, meh, né? Meio, putz, né? Não precisava. Eu gostei muito que...
É um jogo do Mario com skin da Peach, né?
Exatamente. Esse não, parece que é uma jogabilidade toda... pautada em torno do personagem, né? Tudo diferente. Igual o Luigi's Mansion, né? Que é um jogo que é totalmente específico. E isso eu achei muito, muito legal.
Ela merecia um jogo só dela e com... isso, com elementos e características que fossem pra ela. Ela não merecia um Mario transvestido de Peach. Assim, eu adorei, eu adorei.
Concordo.
E um filme bem sucedido não faz, né?
Né? Que venham mais filmes.
É exatamente.
O que um filme bem sucedido não faz, né? Mas tudo bem.
A hora do Daisy vai chegar, tá bom?
Não, nem por isso. É só porque o filme, assim, dos directs, né, depois do filme, a enxurrada de jogo de Mario que a gente teve, Mario RPG, Wonder, Luigi Mansion, agora o da Peach, aí a gente teve o Mario vs Donkey Kong, cara, pô, um monte de jogo, uma porrada de jogo. E assim, o filme, pra mim, eu tava até falando isso com a minha esposa quando a gente tava vendo a Direct, né? Que a gente sempre acompanha junto. Quanto jogo do Mario, ela falou assim, é o filme, né? E só falou isso, ela falou assim, ah, é verdade, é o filme, né? Então, pô, o filme tá carregando esses jogos. Tem um sentido, né? Eles investiram pesado em Mario, nome da franquia, né? Tipo, é a principal da Nintendo, é inegável isso, então tem que investir o resultado aí. Todo mundo colocando a lista de desejo, pré-venda já deve estar batendo. Se a gente entrar na lista dos mais vendidos do Switch agora, provavelmente algum deles deve estar lá.
É, galera, e pensando em universos, em muitos mundos diferentes conectados, Saga Emerald Beyond tá chegando aí, né? Mais um jogo da franquia de RPG Saga, da Square Enix. Então, foi anunciado. Então, a gente vai ter muitas... desfechos possíveis, muitas histórias, são 17 mundos diferentes. Jogo previsto para 2024. A data não foi exatamente revelada, né? Quando que vai ser, mas 2024. Mas você que estava esperando aí uma legendagem em português para poder acompanhar, né, todas essas histórias que vão aparecer, infelizmente vai ser apenas em inglês.
Eu nunca joguei nenhum RPG da série Saga, mas parece interessante, cara. Tenho vontade. Mas não sei se esse é o melhor pra começar. Eu tenho que perguntar lá pro Vanir a opinião dele. Mas eu não sei, achei bem legal. Faz tempo que eu quero jogar jogo da série Saga, mas nunca comecei.
Eu joguei um só, que é o Frontier 2, né? Saga Frontier 2. Na época do PlayStation 1, era muito novo, o jogo era em japonês, então eu não lembro direito. Mas era bonito, isso eu lembro, era bonito.
Eu confesso pra vocês que eu achei os gráficos, o visual desse muito datado, assim. Né, aparentando ser um jogo novo. E eu olhei e falei, nossa, mas que jogo mais anos 2000, 2005, sabe?
Ele parece um, tipo, um port, né? Mas ele é um jogo novo, pelo que eu entendi. Ele não é um port, não um remaster. Ele é um jogo novo mesmo.
Até o...
Mas ele tem uma cara meio datadinha mesmo.
Até o próprio trailer parece que não tiveram, fizeram muita questão, sabe? Chamaram alguém... Chamaram um editor dos anos 80 pra fazer a edição disso. Parece muito, muito...
Parece mesmo.
É, trailer antigo, sabe?
Seguindo aqui, gente, a gente recebeu uma... mas três anúncios, né? De Tomb Raider. Vamos acertar a pronúncia aqui, a gente tava discutindo antes da gravação aqui. Aqui no Brasil é Tomb Raider, né? A gente chama de Tomb Raider. Lara Croft, Tomb Raider. Os jogos que foram lançados lá atrás, pra PlayStation 1, né? Toda aquela geração quadradinha, poligonal, recebeu um tratamento gráfico, tá atualizado, né? Então a gente vai poder aproveitar as aventuras iniciais da Lara Croft lá no Switch. E o melhor, vai poder trocar pro estilo de gráfico antigo. Olha que bacana. Pra quem é saudosista, como eu, gosta de gráfico antigo, gosta de jogo antigo, né? Vai poder jogar agora, só que com o gráfico da época. Não tem coisa melhor do que isso. E Tomb Raider, né? Que é uma franquia muito, assim, sinônimo de videogame. Já teve filme, né? Mas, assim, os jogos são muito bons, os recentes também. Então, assim, quem gostar de Tomb Raider, vai lá, dá uma chance. Tá R$130, três jogos, não tá caro, eu achei que ia tá mais, né? R$300 eu achei que ia sair. Mas, nesse caso, tá bem baratinho e tem legendas em inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e russo. Russo! A Nintendo não vende mais nada na Rússia. E Brasil, cadê? Não tem.
Pô, mas dessa aí, a culpa não é da Nintendo, né?
As expansões Unfinished Business, tá sem terminar mesmo, porque faltou... Brasil mesmo. Tem todas as expansões, né, do jogo original. Só não tem expansão para português brasileiro, infelizmente.
Mas vai dar pra trocar o gráfico clássico com o gráfico remasterizado, assim, em tempo real, assim? Você aperta um botão e ele muda o gráfico, é assim? É,
no trailer aparece isso. Agora, eu acho que não vai dar tempo de carregar assim, não.
Só tem um jogo que eu joguei que faz isso. É o R-Type Dimensions. O R-Type Dimensions é sensacional. No meio do jogo, a qualquer momento você aperta um botão, ele passa do gráfico atualizado pro gráfico clássico. E ele muda a música também, é muito incrível.
Eu não sei se o Switch tem essa capacidade.
Tem outro jogo que faz isso também.
O R-Type é do Switch, essa versão que eu tô falando é do Switch.
Ah, tem? Eu não conheci, então perdão, mas eu não sei se fizeram desse modo. Eu acho que não.
O R-Type também é outro que aqui no Brasil ninguém fala R-Type. É R-Type que o pessoal fala, é um jogo de nave. Jogo de nave, é muito bom. E esse da Lara Croft, cara, pô, acho que vai ser a quinta vez que eu vou comprar esse jogo, cara. Porque eu tenho ele pra PC, eu comprei ele pra PC, eu comprei no Xbox, comprei no PlayStation 1. Eu vou comprar no Switch e tô procurando a versão do Saturn pra comprar também. É que é caríssimo no Saturn.
Sim, já virou um jogo clássico, né?
É.
Tem outro jogo que ele também dá pra mudar no meio da jogatina, que é o do Master Chief.
É verdade, o Halo. Halo isso, Master Chief Collection. Isso. O Halo. Ele muda em tempo real, é muito bom.
É, muito bom e pra mim, eu sofro de um mal chamado labirintite, né? E os gráficos novos, o remaster, ele me deixava com muita tontura. E eu conseguia jogar melhor nos gráficos antigos, então eu utilizava muito esse recurso de ficar mudando assim. Eu mudava pra olhar como é que tava o cenário, aí depois mudava de volta pra jogar. Então...
Bem lembrado. Esse é outro exemplo também, que ele muda no meio do jogo, assim, a qualquer momento que você quiser. Muito bom.
Mas eu espero que tenha essa funcionalidade no novo... É como? Tomb Raider?
Tomb Raider. Tomb Raider. É, D fica com som de R, O com U, e aí já era. Aí o português vai embora.
O Tomb Raider.
O Tomb Raider. Igual o chinelo.
O Tomb Raider. Infelizmente não tá aí com tradução pra português, mas isso também não me surpreende, porque é um jogo antigo, eles não vão investir em legenda, né? Eu acho que não era esse o objetivo, é só trazer um conteúdo que é bastante famoso para um console que tá na atualidade, que é portátil e dá a possibilidade das pessoas jogarem. Eu, particularmente, não estou interessada, porque já tem muito jogo na minha lista. Sou gamer pobre, então...
E eu, Eu acho curioso porque é o seguinte, o Tomb Raider, ele é um jogo que envelheceu mal do ponto de vista, não de jogabilidade grave, mas do ponto de vista de temática, porque é um jogo que você dá tiro em onça, você faz um negócio muito errado no jogo. É, e a mulher, ela é super sexualizada no jogo, então eu acho meio espantoso que na atualidade ele faça sucesso, assim, ele seja chamativo, assim, porque é um... ele chama críticas, né? E coisas pra gente discutir hoje. Aí, mas pelo que me parece, ele vai vir do jeito que ele era mesmo.
Aí pega no... da época que alugava, né, Cata? Eu aluguei muito esse jogo.
Mas ele chamou atenção exatamente por isso, por ter uma personagem feminina protagonista, né? Que não era muito usual em jogos de ação da época, né? É. Então, ele chamou muita atenção por causa disso, mas ele tem suas qualidades também de gameplay. Então, interessante.
É, eu contei pra minha esposa, né, que ia lançar o remake, remaster, já nem sei mais, confesso que eu sempre me perco nos nomes, esse remaster, e ela ficou toda empolgada, porque ela adorava jogar isso no computador ainda, lá atrás, e então eu acho que vai pegar muito, muito fã pelo saudosismo, sabe?
Ah, com certeza, eu por exemplo, vou comprar certeza, só que tá numa lista de prioridade mais baixa, que é um jogo que eu já tenho, né, então eu vou comprar quando der, mas tá muito caro não, R$131, tá caro sim.
Tá caro.
Pra jogo velho tá caro.
É, mas são três, né, são três jogos, né?
É verdade, são três jogos.
Então divide aí, vou ver o valor médio por jogo, dá o que, uns?
Essa é a mentira que eu conto pra mim mesmo pra justificar a compra.
Olha, 130, você coloca mais 170, compra o jogo da Peach.
Oi.
Esse é meu cálculo. Bem, mas o jogo rítmico anunciado. Trombone Champ é um novo jogo que promete aí conquistar você que tá com saudade de Guitar Hero. É, ele tem uma pegada cômica, 45 músicas e, infelizmente, sem legendas em português, né? Tá no precinho camarada de R$28,99 e você já pode comprar e jogar agora. Já tá disponível aí na eShop. E isso, mais um jogo rítmico. E esse, bastante acessível.
Olha, esse é o jogo que eu menos gostei da Direct. Eu vi a apresentação desse jogo e falei, meu Deus do céu, cara. O que é isso?
Eu achei legal pra caramba.
É horrível. É os caras tocando trombone de um jeito muito horrível, meu. Muito ruim. Falei, meu Deus do céu.
Dá pra fazer o negocinho com controle, né?
Dá, é o eMusic Remake.
Verdade, é o eMusic Remake.
Deus do céu, que negócio ruim. Ó, esse jogo eu achei péssimo. É, assim, R$28,99 eu acho caríssimo. Esse jogo.
Ah, eu acho que pra quem gosta de jogo de ritmo, assim, eu acho acessível, eu acho comprável.
Eu achei um horror. Se fosse download grátis no Switch, eu não baixava.
Meu Deus.
Eu gostei, eu achei legalzinho, né? Repito, jogo de música é comigo. Eu gostei porque, assim, tem música clássica, tem, tipo, Funiculi, Funiculá, né? Famosa música dos italianos, né, e tudo mais.
Pra você tocar horrivelmente num trombone. Trombone virtual.
Pra tocar... Não, mas aí vai da sua habilidade. Eu sou músico, eu me dou bem nesse jogo. Mas assim, não sei se vai vender muito, né? Ainda mais R$28. O pessoal vai falar assim, pô, 30 conto, com mais 200, né, Lore? Com mais 200 a gente compra o quê? Com mais 220, 280 a gente compra da Peach, né? Então assim...
É.
Sei lá, eu gostei, eu achei legal, mas os bonecos me lembrou muito o jogo de Wii, velho, os Mii, que não tinha braço, sabe, naquela época, mas, pô, eu gostei, de verdade, eu gostei, sincero.
A sensação de comprar esse jogo é você pegar três notas de R$10 e botar fogo nelas, cara,
Meu Deus, Cata.
Olha, eu confesso que eu achei legal só a demonstração de jogabilidade usando... É, o controle que você, como se estivesse simulando ali, usando o trombone, o trompete ali mesmo. É, achei isso interessante, mas interessante, é isso. E por falar interessante, galera, olha, esse jogo eu tô tão animado que eu tô nesse momento, enquanto eu te gravo o podcast, eu tô pesquisando aqui pra comprar esse jogo, porque esse jogo eu tô realmente querendo. War Tales, um RPG de mundo aberto da Shiro Games. Ele tá disponível agora pra Switch, ele tá lançado também pra outras plataformas. E ele tem legendas em português, olha só. Mas olha a parte sensacional, um jogo com reviews muito positivas mesmo. Galera que tá jogando tá dizendo que não consegue parar de jogar. É um jogo fácil, um jogo gostoso de jogar, em que você controla um grupo de mercenários e você sai pelo mundo. E é isso aí, e é basicamente isso. A interface não vai ficar te incomodando, não vai ficar surgindo pop-up. Você pega, você tem um mundo enorme, mais de 100 horas de jogabilidade aí para você poder aproveitar, e em um mundo de fantasia medieval destruído aí por uma ganância humana, por doenças, por mistérios, e você controla essa galera, né, num clássico RPG de turnos e sai pelo mundo para descobrir e fazer, né, o seu próprio destino. Eu achei essa premissa sensacional. Eu tô nesse momento aqui, galera, pesquisando se ele funciona no Steam Deck, inclusive.
Parece bom mesmo, e eu achei o gráfico bonito, cara.
Exatamente. Eu achei o gráfico dele ótimo.
RPG tático esse jogo, né?
Isso. É que agora tá na moda, né? Com Baldur's Gate tá na moda, voltou.
É que competir com Fire Emblem é osso, hein?
Mas eu gostei do jogo, ele tá na minha lista, eu pretendo comprar. Eu gostei também, fiquei como vinho. Eu pesquisei bastante ele agora e também fiquei balançada. Mas assim, né? A pessoa pegar um jogo que ele tá custando quanto, gente? 107, com mais de 200... Desculpa.
Ah, não.
Desculpa. Eu vou parar.
Diz que na Shopping Argentina ele sai por 60, hein? É o que eu tô pesquisando agora.
Olha.
Ah, desculpa, ouvinte, eu falei Steam Deck, não, eu tô pesquisando pra Switch mesmo, porque é o preço mais barato que tem, incrivelmente, é na eShop. Olha só, pra PC tá bem mais caro. Bem mais caro.
Mas tem um outro RPG que apareceu nessa Direct também, acho que a Lori que vai falar dele, o Unicorn Overlord, aquele eu achei legal também, cara.
Esse eu achei da hora.
É, mas na vez da Lori eu comento.
Então, gente, vocês são a favor ou vocês são do contra? Contra, gente. Contra, eu adoro contra. Eu sou do contra. Eu gosto de contra. É muito bom esse jogo. É um running famosíssimo, um dos jogos mais difíceis da história lá no começo dos videogames. Esse jogo, ele é novo, ele não é remake. É um novo jogo da série Contra, né? Ele foi desenvolvido uma parceria entre a WayForward e a Konami, né? Que é Operation Galuga. O jogo ele vai chegar no Switch no início de 2024. Então assim, pra quem curte Contra, pra quem gosta de Metal Slug, essas coisas, é prato cheio. Pô, você lembra da época de fliperama? O gráfico tá excepcional. É Contra, não tem como não gostar. Aí você vai ser do Contra.
A WayForward tá caprichando nos jogos retrô, hein, cara? Ela tá trazendo aí Advanced Wars, que o próprio dono tinha largado. Tá trazendo aí vários jogos legais. E assim, ela trouxe também a série River City, né? E agora Contra, cara. Parabéns, WayForward, obrigado.
Eu gosto muito de Contra, é muito bom.
Mas eu sou muito traumatizado com Contra, cara. Que eu joguei ele no Nintendinho. Cara, vai jogar o Contra no Nintendinho que você vai entender porque que eu tenho trauma desse jogo. Deus do céu, cara.
Olha, eu vi o trailer e eu pensei, eu vou me estressar com esse jogo.
Ele é feito pra isso, Vini. Essa é a graça.
Exatamente. Esse jogo eu vou sentir ódio.
Essa é a graça do Contra. Ele faz você ficar do Contra, velho. É impressionante.
E temos aí o Unicorn Overlord, meu Deus do céu. Porque
esse nome é embaçado pra falar mesmo.
Eu tava aqui treinando pra falar esse nome. E temos aqui o Unicorn Overload. Não. Ah, porque é Lord.
Do it! Make your dreams come true! Just do it!
E temos aqui o Unicorn Overlord, que é o seu novo RPG no Switch. Com a pegada que lembra muito o Grand Knights History do PSP, você vai poder controlar um exército com até 60 personagens e vai lutar para fazer o seu nome conhecido nas 5 nações do continente. Sem localização, você vai poder jogar esse super RPG no dia 8 de março, que é quando vai estar disponível na loja da Nintendo, né? Vai poder fazer o download e jogar. Então, mais um RPG aí pra quem gosta. Esse, o Kata já falou que tá animado com esse, mas eu ainda tô mais na pegada do outro.
Mas esse eu animei porque é da Atlus. A Atlus faz um jogo caprichado nessa linha, assim. Eu fiquei real com vontade.
É Etrian Odyssey, né? Alô?
É, olha, Etrian Odyssey. Mas Etrian Odyssey é outra pegada, né? Mas esse aqui, eu fiquei interessado mesmo. Parece bom. Eu fiquei agora... Pena que não tem dinheiro infinito pra comprar jogo, né? Porque, putz...
É a arte do jogo é muito bonita. Me venceu na arte, assim, esse estilo meio desenho. Os efeitos são muito bons. É uma pena que precisa de muito tempo pra dedicar um jogo desse. E eu não vou ter todo esse tempo agora, então... Vai ficar na lista de espera.
Pois é, parece um jogo desses jogos que a gente se apaixona jogando. Eu já tô extremamente animado só com o trailer. Eu só fiquei um pouco incomodado. Eu achei o estilo dele muito bonito, mas algumas animações de combate eu achei meio, não sei, muito pouco frame, assim. Ficou esquisitão, sabe? Mas de resto eu achei no mundo, né, ali no mundinho e tal, você andando com o cavalinho, achei incrível. Mas algumas cenas de combate, quando tá bem desenho, assim, bem figurativo, eu achei que a animação, não sei, poderia ter alguns frames a mais pra parecer um pouco mais fluido, mas, sei lá. E seguindo a Direct, Luigi's Mansion 2, versão HD. Então você aí com saudade do 3DS, né, do Luigi's Mansion Dark Moon, ele vai ter um trailer, que, né, recebeu um trailer atualizado e vai chegar provavelmente no inverno de 2024, ali mais ou menos entre junho e setembro. Então, mais ou menos daqui a um ano, esse jogo tá pra chegar e já quase com o Switch 2, se duvidar, hein? E tá bem legalzinho. Eu achei o trailer dele bastante convidativo pra jogar, achei que os gráficos estão bem bonitinhos, mas eu confesso pra vocês que com tanto jogo na lista, com tanto jogo na fila pra jogar... Eu não sei se jogar um jogo de 3DS agora, nessa altura do campeonato, me animaria muito não, gente.
Eu vou ligar o meu 3DS daqui a pouco e jogar, inclusive. É muito bom esse jogo.
Eu também, cara. Eu vou jogar esse negócio jogando 3DS, que eu já tenho.
É, pois é.
Ouvinte, pra você que não conhece Luigi Mansion 2, né, o Dark Moon, se você tiver a oportunidade de jogar, deixa o Luigi parado um pouquinho na fase e presta atenção dele cantarolando a música. É extremo. Eu me peguei um dia parado. Não sei o que eu tava fazendo. Fui responder o WhatsApp, eu acho. E ele começou. Eu falei, meu, ele tá cantando a musiquinha. Aí eu fui deixando em todas. Só pra ver a reação dele. É impressionante. Luigi Mansion Dark Moon é um jogo excepcional.
Eu acho que super vale a pena você comprar agora pro Switch. Porque isso vai vir com... Enfim, vai vir com algumas coisas... Vai vir com um gráfico melhorado, eu espero, né? Mas eu acho que vale super a pena, porque como o Vitor disse, é um jogão, o Kata também foi contundente dizer que vale a pena ligar o 3DS pra jogar ele. E eu acho que também vale a pena pegar aí pra o Switch. Não agora, porque, né, jogo da Peach. Mas vale a pena colocar aí na lista de desejos e esperar aí uma promoção zona pra pegar e jogar esse jogo que é maravilhoso.
E pra você, ouvinte, que gosta de jogo de corrida... E que gosta de Super Nintendo, que gosta do Capitão Falco, uma surpresa pra vocês. F-Zero 99. Eu dei pulos de alegria quando eu vi F-Zero. Gente, vocês não têm noção. F-Zero. O jogo está esquecidíssimo, ou melhor, estava esquecidíssimo pela Nintendo. Esse agora segue os modos do Tetris 99. Então, assim, é um jogo que é um Battle Royale de F-Zero. Assim, é muito bom. Eu vou jogar isso daqui muito, sabe por quê? Porque é de graça. Pra quem assina o Nintendo Switch Online, já está disponível pra jogar. Tem roupinha pra você colocar nos carrinhos, tem uma barrinha de turbo, que se você perder aquela barrinha, você perde. E aí, como é Battle Royale, tem que chegar em primeiro pra terminar. Você tem que ser o vencedor. E como é que você faz isso? Não batendo, não desperdiçando sua vida e jogando limpo. Porque se você ficar batendo nos outros, sua própria barrinha de vida do carrinho vai pro espaço, né? Piada intencional aqui. Então, assim, eu gostei muito de F-Zero 99. Eu quero muito jogar isso daqui. Muito, muito, de verdade. Eu gosto muito de F-Zero. E, lógico, poder lembrar de quando a gente jogava no Super Nintendo, né? Porque F-Zero é um dos jogos, assim, que... De corrida, né? Vamos dizer assim, que marcaram a época.
Mano, eu gosto de jogar F-Zero com os colegas no sofá do meu lado e ficar dando cotovelada neles enquanto tô jogando, né? Imagina com 99 caras jogando junto com você, cara. Como é que te faz?
99.
Como fazer? E a parte que eu mais gostei é que a gente não precisa comprar. Ele já tá incluso no Nintendo Switch Online. Então, pra quem já assina, já tá aí, já.
E pra você que é fã de League of Legends e que tem aí seu suitinho no canto da sala, ali perto da TV, tá saindo agora um spin-off de League of Legends, né? O Bandle Tale, a League of Legends Story. E ele coloca você na pele de um Yordle. Eu não jogo LOL, não sei o que é um Yordle. Mas ele se coloca como um RPG de criação, onde você tem uma magia de tricô que vai poder... que você vai ter que restaurar os portais e reunir Bandópolis, o lar dos Yordles. Então, esse jogo vai ser lançado em 2024 pro Switch e terá legendas em português, né? Porque eu imagino que a Riot esteja por trás disso também, então a Riot sempre gosta muito de fazer essas localizações e vem como uma grata surpresa.
Eu quero muito esse jogo, muito. Eu jogo LOL há, sei lá, uns 13 anos, é, mais ou menos. E assim... poder ver um jogo dos Yordles. Yordles, ouvinte, pra quem não conhece a história de League of Legends e tudo mais, são várias raças. E os Yordles são aqueles bichinhos fofinhos, pequenininhos, mágicos, que todo mundo odeia. Ninguém suporta os Yordles. Ninguém suporta. No jogo do League of Legends, né, tem um que é o mais odiado de todos, que é o Teemo, que ele coloca uns cogumelinhos, ele é o que tá com a zarabatana ali no, na imagem de capa do jogo. Um bonezinho de aventureiro e tudo mais, de escoteiro, né? E assim, a que tá embaixo dele é a Lulu, que um colega meu deu o nome da filha dele de Luna, porque aí o apelido dela é Lulu, né? Chico, um beijo. E assim, poder contar uma história de League of Legends à parte do universo do jogo é excepcional. A Riot vem fazendo um trabalho pesado com os jogos spin-off da série. Eu fiz a análise do Mage Seeker, tá lá no site do Nintendo Blast, pra quem quiser olhar. Conta a história do Silas, ou Silas, né? Porque é Y. Mas aí fica pra ver lá. E assim, é muito bom ver o universo de League of Legends se expandindo. É uma história sensacional, incrível. E com o tempo você começa a se identificar com esses personagens. É muito bom.
Inclusive, Victor, eu tava aqui pensando, né, nos últimos tempos. Eu acho que... bom, eu joguei LOL há muito tempo atrás. Por algum tempo, não o suficiente pra me considerar... profissional, nem nada, nem bronze, né, do meme e coisa e tal, nem cheguei no level, no level 30 lá que tem que chegar. eu joguei, porque, nossa, jogar partida de 40 minutos cada era difícil. Mas eu fico muito feliz que é um jogo, assim, um estúdio, né, que tá se expandindo, né? Vamos pensar em Arcane, que foi uma série maravilhosa, por sinal, já que era da temporada 2, por favor, venha o quanto antes. E tem vários jogos do universo. E vou dizer um negócio, assim, eu acho, da minha visão, né, de quem jogou um pouco de LoL, que todos esses outros jogos me parecem muito mais interessantes do que LoL em si, sabe? Eu sei que LoL tem todo o seu espaço, né, dentro da cultura gamer, né, dos MOBAs e coisa e tal, mas eu acho que é muito legal isso, de expandir para outros cenários, para outros universos, outras jogabilidades, né? E inclusive a gente chega nesse próximo jogo da Dead Act, que é o Song of Nunu, né, que é um outro spin-off, que é sobre o Nunu, que, né, aí dentro do universo LoL, uma coisa que me incomoda muito, ouvinte, como tem alguns personagens que são muito, ah, ele aqui é um cara, é um guerreiro que vai lutar pelo reino, o outro é um cara que é um fantasma, não sei o quê, e o Nunu é uma criança perdida que acha uma espécie de um yeti, né, que inicialmente achava que era um monstro, mas ele só queria um amigo. E aí então eles viram amigos e andam juntos, e o Nunu tá em procura da mãe dele. E, cara, é uma coisa assim que eu acho muito fofinha, muito interessante, e que dá pano pra manga, dá tanto pano pra manga, que eles agora vão ter uma aventura narrativa própria, né, com legendas em português, e que chega já agora em 1º de novembro, pelo preço de R$159,90.
E aí é legal que mostra a versatilidade da Riot, né, em fazer jogos com estilos diferentes, ele não vive só de um jogo só, e mostra também a riqueza do LoL. Eu não sou um jogador de LoL, mas eu acho interessante esses spin-offs, eu acho até mais interessantes que o próprio LoL. E é bacana que esse universo se expanda, porque aqueles que já gostam de LoL, eles curtem outros jogos com a temática que eles já gostam, e pessoas que não gostam de LoL, que no meu caso, é legal ter outros jogos para jogar naquele universo rico. É muito bacana, eu acho isso bem legal.
É divertidíssimo. O Nunu e o Willump, que é o nome do Yeti, eles competem para ver quem faz a maior bola de neve. É muito incrível a história dos dois. O Nunu não foi sempre assim. Ele foi refeito alguns anos atrás. Antes ele era um dos primeiros campeões a ser lançado, né? Que é como os personagens são chamados no universo de League of Legends. São campeões. E o Nunu, ele era meio estranho, porque ele sempre era confundido com o Yeti, né? Que era o pezão grandão que ele andava nas costas. Agora não. O nome do personagem é Nunu e Willump. Não é só mais Nunu. E assim, é incrível. A região deles é de Freljord, né? Que é a região onde tem o frio intenso. É dividida em três facções, cada facção tem o seu líder, né? Então tem muita história em Freljord. A Ashe, que é o personagem mais, acho que talvez o mais famoso dessa região, que é o Marqueira, tem um arco de gelo. Ela é personagem do tutorial e tudo mais, todo mundo começa a jogar com ela. Eu jogo de Ashe, inclusive, então é uma história muito boa pra ser contada, assim. Qualquer história de League of Legends pode ver que é boa. É boa. A história foi... Ela sempre existiu, a lore do LoL, ela sempre existiu. Só que ela era, por exemplo, uma folha, assim, uma página. Tá aí um personagem novo, era uma página. E a história dele era aquela. De uns tempos pra cá, a Riot investiu pesado na história e agora a história tomou uma proporção maior do que o próprio jogo. A lore é mais interessante do que o jogo. As pessoas consomem League of Legends pela história. Arcane é um exemplo disso. E aí, gente, saindo um pouquinho do universo de League of Legends, a gente volta pros RPGs, né? Que é o que o console da Nintendo é famoso por ter bastante. A gente tem Elden Chronicle 100 Heroes, né? Esse jogo, ele é um RPG sucessor espiritual de Suikoden. Um excelente RPG também, né? Que inclui vários criadores da franquia original. Ele vai ser focado em três personagens principais. E assim, é aquele tradicional RPG, né? Não tem muito o que dizer sobre ele. Ele não me empolgou muito, porque ele me parece ser mais do mesmo. O gráfico lembrou um pouquinho do Saga, que a gente falou um pouquinho lá em cima. Então ele parece ser um jogo um pouco datado, digamos assim. Não tem aquele espírito 2023, talvez um 17, 18, um louvor, né? Então, não me empolgou. Mas pra quem gosta, claro, vai ser excelente, né?
Bom que... Ah, eu ia comentar um pouquinho antes de falar. É bom que essa Direct teve vários jogos de RPG, né? Eu acho que o jogador de RPG do Switch tá bem servido, porque, nossa, tem cada um melhor do que o outro. E isso, acho que tá bem servido. Mas agora vamos de Wargroove 2, que foi anunciado aí e já tá em pré-venda na eShop por... quase R$50, né? Ele vai chegar aí no Switch no dia 5 de outubro, né? Vai estar disponível. E é um jogo de estratégia, né? Com multiplayer local e online. E na lista de línguas, menciona apenas inglês como opção.
Ô, Kata, você que gosta disso aqui, me lembrou Advance Wars, hein?
Não, Wargroove, ele é o Advance Wars da Chucklefish. Ele é muito parecido com... Tanto que as unidades meio que são quase... Ele tem... O Wargroove, ele tem algumas diferenças com relação a Advance Wars, claro, né? Por exemplo, tem a classe dos cachorrinhos, que se você deixa cachorrinho do lado de cachorrinho, eles ficam mais fortes. Tem uma condição para as unidades ficarem mais fortes. Ele tem umas peculiaridades, mas assim, o grosso da estratégia, ele é muito parecido com Advance Wars. Então ele é um jeito de jogar Advance Wars até fora das plataformas da Nintendo, né? Dá pra jogar entre os consoles e tal. Esse é um jogo que eu adoro, o primeiro Wargroove. E eu tô muito curioso pra jogar o Wargroove 2, porque parece que tem personagens novos. E ele tem os personagens do clássico, do primeiro Wargroove, como a Princesa Mercia, que eu adoro. E tem agora personagens novos, e eu fiquei curioso pra saber. Parece que ele mantém as mecânicas do primeiro, com algumas adições. É um jogo que eu considero que tem um preço barato, R$50, e bem interessante. Esse eu vou jogar.
Galera, chegamos no jogo que, vou dizer aqui, hein, dos jogos indies deste ano incrível de 2023. Se eu for apostar, se eu for colocar minhas fichas em algum jogo para ganhar algum prêmio este ano, é esse jogo, Dave the Diver, um jogo maravilhoso, um jogo de exploração marítima, em que você está numa região, né, de ilhas e tem um buraco no meio do mar. Exatamente, tem um buraco, uma fossa que desce, se aprofunda por muitos metros e você, o Dave... né, um mergulhador pansudinho, e aqui eu me sinto bastante representado por esse personagem, porque eu sou pansudinho também, ele é um mergulhador e ele tá de boa, tá curtindo, né, a vida, tá descansando, até que um amigo dele liga pra ele e fala: ô Dave, eu abri um bar de sushi, só que eu preciso, né, de peixes, de alguém que abasteça meu bar de sushi. Quer fazer uma sociedade? Quer fazer uma parceria? Aí você vai lá, conhece o bar de sushi, você conhece o Bancho, que é um grande cozinheiro, que vai ser o cozinheiro, né, chefe dessa lojinha de sushi. E você, então, durante o dia, mergulha e vai caçar todo tipo de peixe, todo tipo de alga e frutos do mar que você puder imaginar. E de noite você assume o papel de gerente de um bar de sushi, tendo que servir, né, os clientes que entram, limpando os pratos, repondo o estoque do wasabi, né? Então é um jogo assim, ouvinte, maravilhoso. Eu joguei ele pra, né, na plataforma Steam, porque ele pra Switch, obviamente, né, ele só foi anunciado agora, mas é pra PC, ele já foi lançado há algum tempo. E é um jogo assim, maravilhoso. Eu já gastei algo em torno aí de umas 40 horas jogando, porque é muito, muito bom, é muito divertido. Tem muita coisa pra você fazer, tem muita coisa pra você explorar, tem minigame. Você gosta de Tamagotchi? Tem Tamagotchi. Você gosta de fazendinha? Tem fazendinha. Você gosta de fazer exploração e aumentar, melhorar armas e coisa e tal? Tem também. Você gosta de gerenciar dinheiro e ver qual insumo que gera mais retorno e lucro e coisa e tal? Tem também. Esse jogo tem de tudo. Eu vou falar de novo, minha aposta para o jogo indie do ano é Dave the Diver. Jogue, porque ele chega em 26 de outubro. E se você não acredita no que eu tô falando, o que tá tudo bem também, ele já tá com um demo disponível. Vai lá na eShop agora e baixa esse demo e testa, porque você vai se apaixonar.
Caramba, eu só vi o Vini falando com esse afinco com o Octopath, velho. O jogo deve ser bom mesmo, me convenceu. vou baixar a demo. Eu pareço um pouquinho o Dave também. Esse cavanhaquezinho, esse bigode juntando o cavanhaque, tá exatamente igualzinho a meu shape, assim, de bola, né? Sem lado, né? Bola não tem lado. E, pô, eu gosto muito de jogo assim. Eu vou dar uma chance depois, você me convenceu.
E o Vini é bom, pra chutar as coisas pro Game of the Year, cara. Ele acerta pra caramba as coisas, né? Mas eu acho que o indie do ano vai ser Sea of Stars. Sea of Stars é incrível, cara.
Esse jogo é desse ano, Vini? Ou ele é desse ano pro Switch?
Ele é desse ano, foi lançado esse ano.
Pô, Vini, ele vai ter concorrência forte do Sea of Stars, hein, cara. Pra mim, o indie do ano vai ser Sea of Stars.
Ah, não sei, eu joguei o Sea of Stars e... Sei lá, não sei.
Ele é mais inovador que o Sea of Stars, que o Sea of Stars é bacana, mas é um RPG, né? Ele não...
É, isso que eu ia falar, esse aqui do Dave é uma... Quem tem ideia de jogo é uma pessoa, assim, a pessoa que teve a ideia disso daqui é um gênio, gênia, sei lá. É incrível, porque assim, pô, quem que acorda e fala, vou fazer um jogo de sushi? Eu fico pensando na cabeça da pessoa, o que ela faz quando ela acorda, vou fazer um jogo de sushi.
Eu já tinha visto um trailer desse jogo antes, mas nunca tinha dado bola, assim. E agora, com o Vini falando, eu fiquei tipo, ok, acho que eu vou baixar esse jogo aí e ver o que que dá. O Vini falou com muita empolgação, fez uma propaganda ótima do jogo. Acho que todo mundo tem que baixar. Acho que a gente tem que criar, sei lá, uma hashtag no Twitter, no X, pra que as pessoas possam dizer, joguei o Dave the Diver por causa do Vini.
Exatamente, hashtag Dave for Vini, ou Vini for Dave, sei lá, alguma hashtag assim. Porque falou com afinco, eu só vi ele falando assim de Octopath até hoje.
Nossa, Depois disso, ele foi preparado, ele começou assim, fazendo a propaganda.
Não, sério, gente, o jogo é maravilhoso. O jogo é incrível. Nossa, o jogo é muito bom. É muito bom mesmo.
E o Vini entende muito de indie, hein, cara?
Mas não tem cachorro que morre, não, né?
Não tem.
Obrigado.
Inclusive, tem gatinho pra você alimentar o gatinho e ganhar amor do gatinho.
Ah, bom, achei que você ia falar, inclusive, tem gatinho que morre. Pô, tá aí?
Sim, por um segundo eu achei que ia ser isso.
Ah, que bom, aí tem gatinho, então aí me vendeu mais ainda o jogo, que eu tenho dois. Então vou dar uma chance. E a Direct, gente, acaba com um anúncio que eu particularmente não esperava, eu acho que ninguém esperava, que é Paper Mario The Thousand Year Door, né, a porta milenar. Cara, eu não gosto de Paper Mario, pra ser sincero. Eu não vejo graça em Paper Mario. Não sei se é porque eu nunca joguei, ou se porque a proposta do jogo não me agrada, mas assim, é pra quem gosta, jogo de Paper Mario é incrível. É incrível. E eu vi que tem algumas coisas nesse jogo que não tem nos outros Paper Marios. Então, assim, me parece ser uma aposta muito grande pro próximo Switch, né? Porque chega em 2024, tem toda aquela questão de rumor e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse jogo ele vai ser pros dois consoles. É um palpite meu, né? Não tem nada oficial, né? E como só vai ter inglês e japonês, é um jogo que parece que ele ainda não tá pronto. Não tem outros idiomas como os jogos da Nintendo costumam ter. Eu, de novo, não curto Paper Mario, mas pra quem gosta, deve ser incrível jogar esse daqui. A gente já tem o Paper Mario do Switch, né? É o Origami King, né?
Você acha que ele vai ser Você acha que o Paper Mario vai ser Cro-Gen, cara?
Eu acho que vai. Vai porque a Thousand Year Door, ele abre uma porta e vai pro outro Switch. Sei lá, tô viajando aqui. Mas porque já tem um jogo de Paper Mario pro Switch e não faz muito tempo. Agora, por que lança Paper Mario de novo? Paper Mario, assim, é uma franquia que vende tanto que precisa ter dois jogos no console? Eu me fiz essa pergunta. Ele vai abrir porta pra quê? É, né, não sei, assim, o jogo me parece ser assim, incrível, mas eu nunca joguei, então não me atraiu. Quando eu vi o livrinho na imagem, eu falei assim, nossa, mais um jogo de Mario, que é? Remake do New Super Mario 3? Mario Maker 3? Aí veio a casinha do Mario RPG, eu falei assim, ué, outro RPG? Pensei que era o remake do RPG do Game Boy Advance. Aí quando eu vi o Paper Mario, eu falei, ah, Paper Mario, eu desliguei. Eu falei, ah, não, Paper Mario não. O que vocês acharam?
Assim, Paper Mario é legal, né? Mas eu não tá na minha lista de prioridade, não.
Ah, eu achei interessantinho. Assim como o Kata, não tá na minha lista de prioridades. Também não é um jogo que me chama atenção. Esse parece um pouco mais trabalhado. Mas ainda assim, é algo que eu vou ficar só observando por enquanto. Quem sabe aí, depois de comprar o jogo da Peach, desculpa. Mas quem sabe depois aí de comprar alguns jogos da minha lista... não cabe um Paper Mario.
E agora que eu tô vendo, é um remake de GameCube. Eu dei uma pesquisadinha aqui. É remake de GameCube. Esse jogo já...
Ah, então não vai ser Cro-Gen não, cara. Remake Cro-Gen.
Esse jogo já foi lançado lá em 2004.
É um remake mesmo. Isso mesmo.
Remake mesmo. Então Nossa. Não vai ser Cro-Gen não.
Será?
Cro-Gen, remake Cro-Gen, cara. Ele já vem de outra geração já.
É, ele já veio... É, tá certo, justo. Ele já é de outra geração. Então... Esquece meu palpite. Mas, pô, remake de Mario. Cadê Mario Sunshine? Refaz aquele jogo, gente. Paper Mario, já tem.
Não. Deixa o Mario Sunshine como tá. Melhor.
Já tem. Faz um Mario Sunshine. Faz um novo Mario Kart, Nintendo. Esquece Paper Mario. Já foi. Tá gastando papel. Meio ambiente agradece. Não. Sem Paper Mario.
Bom, então vou falar rapidão aqui das outras coisas que foram mostradas no negócio, mas não são novidades. Esses que a gente falou era tudo novidade. Agora eu vou falar das coisas que a gente já sabia e foi mostrado no vídeo, mas não é novidade que já sabíamos que ia ter, né? É Detetive Pikachu Returns, vai ter. Joguinho do WarioWare Move It. Esse vai ser bem interessante, que o WarioWare ele é sempre temático com o console que ele é lançado, né? Então esse aqui vai usar os Joy-Con, então vai ser bem interessante. Super Mario RPG, que também já sabíamos que ia ter. Prince of Persia The Lost Crown, também vai sair no dia 18 de janeiro. E DLC de Splatoon 3, pacote de expansão Segunda Onda, que mostrou a menininha lá com a roupa branca. Né? Sword Octopia, um indie, né, que vai receber a expansão Octopia. Mario Kart 8 Deluxe, nossa, mas Mario Kart não morre esse jogo, né, cara? Tá desde o Wii U aí, meu...
Não morre, vai receber
a sexta onda de adicionais, né? Que vai ter Diddy Kong, Funky Kong, Pauline, Pichette, vai ter a Daisy Circuit e outras coisas não reveladas. Mas, gente, Mario Kart hoje já deu, né? Ô Nintendo, né? Tá na hora de fazer outro, que tal, né? Among Us vai ganhar também um cenário novo, um cenário de fungos. E é isso aí, então essas foram as novidades não tão novidades assim do que teve na Direct, né? Eu achei a Direct, apesar que teve anúncios de jogos que eu quero muito comprar, eu achei ela morna, assim, não achei, não estourou minha cabeça quando assisti, eu achei mais ou menos essa Direct. O que vocês acharam, assim, rapidão?
Olha, eu tava esperando o que todo ouvinte, eu acho que tava esperando, né? O Switch 2, então fiquei meio...
Switch 2 antes da Black... Switch 2 anunciado agora pra matar as vendas de Black Friday do Switch, mas nunca. Tira o cavalinho da chuva.
Pois é, exatamente, né? Então, não rolou.
Ah, eu fiquei com a impressão que eles atiraram Mario pra todos os lugares, assim. Eu fiquei... Piscava, tinha um Mario, assim, na minha frente. Piscava, era algum personagem, algum jogo do Mario. Então, achei saturado, mas teve jogos bastante interessantes. Não foi, como o Kata disse, não foi nada que, sei lá, blow my mind. Mas foram jogos interessantes que me despertaram a vontade de jogar. Em especial, óbvio, de novo, o jogo da Peach. Mas também o Another Code e aquele RPG que é o War Tales, né? Fiquei com vontade de jogar ele também. Mas é isso, não foi nada extraordinário, né?
Ó, pra ser sincero, gente, foi bem razoável. Até porque a gente teve uma Direct em junho, né? A última Direct havia sido em junho. Desse ano, né? A gente teve em fevereiro, a gente teve em junho e teve em setembro. Foi muita coisa que foi anunciada. Mas o que, de novo, todo mundo querendo o Switch 2? Eu não. Eu queria um jogo novo do Donkey Kong, eu queria um jogo do Metroid. Cadê Metroid 4, Nintendo? Cadê o novo jogo do Donkey Kong? Cadê o novo Mario Kart? Tá se apoiando, tá respirando por aparelhos, assim. Tá tryhard mesmo com esses jogos, assim. Teve aqueles que me chamaram a atenção, a gente já comentou eles aqui no podcast de hoje. Não empolgou tanto, mas é muito jogo que tem. E tem muito jogo pra esse ano, muito jogo pro ano que vem. O que eu queria mesmo era um novo Donkey Kong, porque remake como vilão, né, no versus Mario versus Donkey Kong, não conta como jogo do Donkey Kong. É um jogo do Mario. Metroid, vixe, tá vagando pelo espaço, né? Tá perdido, tá na Zona Fantasma, alguma coisa assim. Porque não tem mais notícia do jogo. Era uma boa hora pra apresentarem um teaser. 5 segundos, o capacete da Samus brilhando. Nossa, já ia fervor na internet, mas não mostrou nada. Mario Kart ganhou a DLC dele, novos personagens, nova pistinha e acabou, né? Pelo amor de Deus, encerra esse ciclo. Mario Kart Deluxe já não dá mais. Não dá mais. Não tem mais o que fazer com esse jogo.
A gente só vai ter uma noticiazinha, uma migalha de Metroid quando eles estiverem já engatilhado com o Switch 2. Eu tenho certeza disso. Quando já tiver basicamente tudo pronto. Porque esse é o jogo que vai vir com o novo Switch. Eu confio. Mas é, eu concordo com grande parte do que tu falou, ô Vitor. Que eles se apoiaram demais e foi basicamente respirar por aparelhos. E tá faltando jogo novo, mas eu também acho que eles estão guardando muita coisa pra vir com o Switch novo, com o Switch 2. E eu também acho esse um movimento muito assertivo, né? Porque o que a gente vê dos outros consoles, na verdade, foi que lançaram o novo console, mas não tinha jogo lançando junto, demorou bastante pra ter um ecossistema novo, e mesmo assim os jogos não entregavam tudo, aquilo que prometiam. Enfim, foi uma zona, e eu acho que é muito assertivo da Nintendo guardar certas coisas pra o console novo, pra gente ter um ecossistema e também querer comprar um console novo, né?
Sim, eu concordo total. Assim, essa Direct não me animou muito, não. Eu fiquei mais animado com a Direct do Mario Wonder que essa aqui. Mas eu concordo que se tem coisas bombásticas pra vir, os caras sabiamente estão guardando pro próximo console. Não vai ficar que nem o PlayStation Xbox aí, que lançou o PlayStation 5 Xbox Series e ficou ano e meio sem nada interessante pra jogar de nova geração. Então, isso aí. Eu concordo.
É que o Mario Kart do Wii U, né? O Mario Kart 8, base pro Deluxe, foi lançado em 2014. O Wii U é de 2013. A gente tá em 2023. Já vai fazer 9 anos do lançamento do jogo. E já fez 10 do lançamento do console. Assim, a gente tá jogando o mesmo Mario Kart há 9 anos. Eu não vi nenhum outro jogo ser jogado tanto assim na Nintendo. Por tanto tempo. Em dois consoles diferentes. Eu nunca vi. Assim, é demais até. A DLC poderia ter sido anunciada junto com o Mario Kart 8 Deluxe. Não esperar, sei lá, X anos depois do lançamento do jogo, que já envolve todas as DLCs da versão de Wii U, e colocar mais coisa.
Mas tu percebeu que eles colocaram ali que é a última atualização desse jogo, né? O último pack que vai vir pra esse jogo.
É, passou da hora já.
Então, assim, já cria um hype, né? Porque se foi o último, então...
E combina com a notícia de que Mario Kart Tour também não vai receber nada, né?
Pois é, então eu acho que é bem a Nintendo já preparando assim, o que é que a gente vai encerrar, vamos manter aí o Switch com esses jogos aqui, porque o Switch 2 tá chegando e a gente quer novidade pra eles, é que a gente quer lançar jogos que incentivem os nossos fãs, né, os nossos jogadores a comprarem esse novo console que vai vir com esses novos jogos que vão ser, que podem até ser lançados pro Switch 1 também, mas que vocês vão ter um aproveitamento melhor e mais recursos no Switch 2. Eu acho que vai ser mais ou menos isso aí que eles vão fazer.
É, Cata, você acha que Mario Kart 9 como título de lançamento do sucessor do Switch, será que vende?
Ah, eu acho que sim. Mario Kart, cara, em que console que Mario Kart dele não vendeu? Sabe? Mario Kart é sucesso em todos os consoles, então... Então, gente, só para encerrar esse podcast, que já tá meio longo, eu queria falar sobre duas notícias importantes que saíram nos últimos dias também. A gente não poderia deixar passar em branco. A primeira é sobre um suposto sucessor do Switch que foi demonstrado na Gamescom. Ele não foi mostrado para todo mundo, ele foi mostrado para jornalistas selecionados, né, de grandes veículos, né? E eles afirmaram que viram nessa apresentação uma versão de Zelda Breath of the Wild rodando, mas com muito mais desempenho do que no Switch, né? Eles não foram muito específicos sobre o que, que é muito mais desempenho. Não falaram de quantos frames por segundo, nem nada. Mas falaram que tava rodando melhor, né? O que não acho muito difícil, porque, honestamente, um celular de hoje rodaria Breath of the Wild melhor que um Switch, né? Mas o que parece que impressionou é que um dos relatos é que o Switch de demonstração lá rodou aquela apresentação do Matrix feito que foi mostrada no começo da geração do Xbox Series do PlayStation 5, que foi para mostrar o poderio das novas engines gráficas, né? Então o pessoal já ficou todo oriçado, será que ele vai ter potência de PlayStation 5 e Xbox Series? E assim, na minha opinião de conhecedor de hardware, eu diria que não, porque o sucessor do Switch vai ser um portátil, vai ser um videogame híbrido, então ele não tem como rodar com a potência de um PlayStation 5 e um Xbox Series pelo tamanho, pelo tanto de calor que ia gerar e pela duração da bateria. Então eu acredito que vai ser algo num desempenho intermediário entre o que seria um PlayStation 4 e um PlayStation 5, eu diria assim. Mas ele vai ter potência suficiente para rodar jogos de nova geração. Vocês gostariam de comentar sobre esse rumor?
Olha, Kata, o que eu ouvi, li por aí, coisa e tal, é uma galera... Dois lados, né? Um povo bastante animado, né, com essa possibilidade de uma placa Tegra T239, Drake, tá no, na jogada, e isso significar um nível de gráficos estilo PS5 ou Xbox S, né? A galera então toda em fervo por causa disso. E um outro lado, uma galera olhando e falando assim, não é bem assim, né? Vamos lá, calma lá, vamos ter um olhar um pouco mais cético, porque se eles já vão fazer uma tela com uma qualidade não de OLED para poder ser mais barato, então não vamos aqui ter uma esperança de que vai ter um hardware, né, top de linha, porque a ideia é diminuir custos e tornar mais acessível. Então eu vi esses dois grupos e eu acho que o povo mais cético, não tão empolgado assim, que vai ser que vai, o Switch vai sair Switch 2 vai ser voando, né, rumo à NASA e coisa e tal, eu tendo a concordar com essa galera. Eu acho que vai ser com certeza muito melhor, com certeza muito mais avançado, mas não vai ser um hardware topo de linha, porque, né, isso encareceria muito tudo, né?
Rumor assim eu sempre levo com o pé atrás, porque rodar demo, quando o Wii U foi lançado, teve uma demo do Zelda enfrentando Goma, do Link enfrentando Goma, e eu pensei, nossa, se o jogo for assim, pô, sensacional. Aí a gente teve o Breath of the Wild, que é totalmente ao contrário daquela tech demo que teve do Wii U. A gente teve o Wind Waker HD, que não chega nem perto, e o HD do Twilight Princess, que não chega, mas de longe, aquela demo. Então, assim, demonstração de exibição de poder de console, eu acho meio duvidoso, assim, porque mesmo que seja um Tegra, que nem você falou, Vini, o chip Tegra, esse T239 Drake, ele em comparação com o chip atual do Switch, é um absurdo a diferença. Só que tecnologia, pra quem gosta, sabe que comprou hoje e amanhã tá defasado. Então as especificações, mesmo do T239, já estão começando a ficar passadinha já. E aí, se a gente levar em consideração que o Switch vai ser um híbrido, ele tem que ter um modo portátil, Kata falou da bateria e tudo mais, tamanho, algo trambolho não é portátil. Então eu tô levando aqui um computador na minha mochila pra poder jogar onde eu quiser. Não é assim, né? O negócio vai ter que ser minimizado, né? Vai ter que ser um ponto raro ali nas especificações pra ele poder ser um portátil usável, porque senão ele perde essa funcionalidade. E em termos de hardware, eu acho que assim, só vendo pra acreditar. Só pegando na mão, só vendo. Oficial. Aí eu acredito.
É, É totalmente irrealista o pessoal querer um desempenho de PlayStation 5 e Xbox Series num console híbrido portátil, de ser barato e bateria dura bastante. Um exemplo que eu dou, meu notebook é um Dell G15, ele tem uma placa gráfica, uma RTX 3050, né? Então, jogando Starfield na bateria, ele dura mais ou menos 35 minutos de bateria. Imagina um Switch durar meia hora de bateria. Não dá, cara. E o Dell G15 é um trambolhão, cara. Um negócio pesado pra caramba. O Switch não pode ser isso.
A 3050, né?
É. Então o Switch não pode ser isso. A bateria tem que durar muito mais e tem que ser mais leve. Então eu imagino que, realisticamente falando, ele vai ter uma potência muito boa, sim. Mas não espera que ele vai ser um PlayStation 5, não. Não vai ser, não tem como.
Não é nem a proposta, né? Eu acho que não cabe, né?
Nem é a proposta dele. E vamos dizer que, assim, a otimização da Nintendo é exemplar, cara. Você vê que o Switch que você já tem na mão roda Nier Automata. Ele roda The Witcher 3, é um milagre, então, sabe, eu acredito que ele vai ser bem otimizado, ele vai rodar coisas da geração atual, sim, mas não com os gráficos Master Race dos consoles grandes, claro, não tem nem como.
É porque um é um frigobar e o outro é um prédio, né? A diferença de tamanho do PlayStation 5, do Xbox, pra mim é um frigobar o Xbox, e o PlayStation parece aqueles prédios do centro de São Paulo, que tem os vidros espelhados, bonitão, sabe? Que o arquiteto tava... Me deu a louca no arquiteto e ele fez um prédio daquele jeito. Switch é um negócio que foi feito pra ser móvel, portátil. Esperar gráfico de Play 5 e Series X, né? Sei lá, não sei mais como é que chama os consoles da Xbox. Esperar gráfico atual, melhorou. Esperando gráfico atual, é pedir um pouco demais.
Eu acho que é bem real, depois de tudo que falou, do que vocês falaram, né? Eu acho que é bem real o pessoal ficar esperando esse tipo de gráfico, um gráfico de PS5, né? Que roda, sei lá, 4K, 1 milhão de FPS. Num console que tem uma telinha, né, minúscula, aquele feito pra você jogar em qualquer lugar. Que ele fica ali num intermediário extremamente satisfatório entre um celular e um console. Na verdade, ele, obviamente, ele bem mais perto de um console, mas a portabilidade dele, o tamanho dele, né, as coisas que ele... o manuseio dele ali também te remete a uma coisa mais mobile. E aí é só tu pensar, né, só a cabecinha processar um pouco, que o celular... O tamanho do celular e o tamanho dos consoles atuais, né? E o tamanho da fonte que eles usam, enfim, todos esses pormenores, problemas de refrigeração também, os coolers são gigantes, enfim. Eu acho que é bastante irreal esperar um gráfico de PS5 de Xbox Series S.
E só pra, Cato, só pra finalizar rapidinho, traçar um comparativo, pro ouvinte ter uma comparação base, assim, que é fácil de ter. Pega o jogo chamado Pokémon Unite e abre ele no Switch. Pega o seu celular e abre. A diferença de tempo de carregamento é gritante, é absurdo. O celular você tá jogando e o Switch não terminou de logar na conta ainda. No meio da luta, o FPS do Switch cai pra 18, 20. É um negócio tenebroso. Eu prefiro jogar no meu celular do que no Switch. Sem falar o crash, né? Que o jogo cai toda hora. Quebra. O software foi finalizado. Como assim? Então, o chip demanda uma certa otimização de código. Não é só hardware, é o software que nesse caso importa também. Então, não adianta ser potente e o jogo não ser bem otimizado. E a gente sabe, né, Game Freak, como é um jogo mal otimizado, né? A gente sabe o que, que é um jogo bom, como franquia Zelda, e um jogo não tão bom, né? Vamos pôr assim, como Scarlet Violet recentemente.
E pra finalizar o nosso programa, vamos comentar o... assim... sobre o comentário que Eiji Aonuma, que é o produtor da série Zelda, que é uma pessoa que o Vitor e eu, a gente tem um maior respeito por ele, esse cara é uma autoridade, sabe? E ele diz que não existe, a declaração é dele, tá? Ele diz que não há planos para o lançamento de DLCs de Zelda Tears of the Kingdom, porque a equipe dele fez tudo o que queria, tudo que eles desejavam colocar no jogo foi colocado no jogo. Então não há planos para fazer DLC. Eu queria saber o que vocês acham dessa afirmação. Ó, eu particularmente, apesar de... Eu não tô dizendo que o Aonuma tá mentindo, tá? Mas eu acho muito difícil um jogo que foi o sucesso comercial do Tears of the Kingdom não ter um DLC. O negócio vendeu dezenas de milhões de cópias. Será que a Nintendo não vai querer capitalizar um pouquinho mais em cima? Bicho, difícil.
Ó, Cato, eu não terminei o jogo ainda. Eu ainda não terminei o jogo. Eu só fiz um templo. Eu larguei de jogar um pouco, para não ficar muito vidrado assim, porque realmente ele é viciante. Aí eu faço a pergunta inversa. A gente conversou várias vezes, né, outros podcasts, o Luan também participou. A diferença de conteúdo entre o Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild é, assim, astronômica. Você não acha que tem coisa demais pra fazer no Tears of the Kingdom que não justifica uma DLC? Onde você encaixa uma DLC nessa história? Pra quem já zerou, ouvinte, que já zerou, jogou, fez tudo, 100%. Os Korok, tá, vamos, né? Os Korok tudo bem, mas fez 100% sem ser os Korok, porque é muito trabalho pegar os Korok. Korok não é história, é completionismo. Pra você, ouvinte, que jogou tudo, fez tudo no jogo, onde cabe uma história adicional? Vai explicar a história da espada de novo? Vai colocar inimigo com outro sprite? Com roupinha diferente?
Sempre tem espaço. Dá pra colocar dungeon a mais, dá pra colocar personagem extra a mais, dá pra colocar outras coisas diferentes, sempre tem. É. Eu não tô dizendo que deve, tá? Eu acho que o jogo é muito perfeito do jeito que ele é. Mas o que eu tô dizendo é do ponto de vista comercial. Você acha que a Nintendo não vai capitalizar mesmo?
Eu acho que se lançar uma DLC vai ser isso. Quando fizerem um port pro console novo, né? Pro Switch 2. Mas, eu concordo tanto com o Victor de que o jogo é muito redondinho, que é muito fechadinho e não... Sabe, dá pra fazer, Kata, mas a que custo, sabe? Mexer no que na história pra colocar uma DLC? Vai colocar uma DLC só por pouco, não vai acrescentar muita coisa, sabe? Que só vai acrescentar em termos de jogo em si, não de narrativa. Vale a pena? Eu acho que também são perguntas válidas. Se tiver, eu imagino que vai sair junto com o console novo, mas eu espero que não tenha.
Eu também espero que não tenha. Eu acho que o jogo já é redondinho, muito, muito legal do jeito que ele é. Eu não gostaria de... Mas capitalismo, né, gente? A empresa vai querer ganhar. Eu acho muito difícil. Se a Nintendo ignorar a possibilidade de fazer um dinheirinho a mais com um jogo que vendeu dezenas de milhões de unidades... Não quiser ganhar, mas parabéns pra Nintendo, cara. Parabéns. Quer dizer que eles estão firmes no ideal mesmo.
Tem algumas coisas que eles podem fazer, assim, que vê da cabeça aqui agora. Tem bastante relação com o céu, né? Então, DLC de estilo Skyward Sword. Libera os pássaros. Libera os Loftwings pra gente poder trafegar pelo céu sem precisar fazer construto de lanterna verde.
Dá pra aparecer uma ilha a mais ou uma parte no subterrâneo a mais.
Ah, tem como.
Novas ilhas no céu... Novas quests, nem que for pra botar cavalo de cor diferente, mas, meu, o mundo do DLC é selvagem, cara. Não tô dizendo que eles devem, eu prefiro que não, mas eu acho muito difícil uma empresa de videogame não explorar um título de tanto sucesso comercialmente.
E um spin-off não daria melhor? Um spin-off não daria melhor, não? Que é um outro jogo? Que a DLC você tem que ter aquele jogo base, o spin-off é tipo um jogo novo.
Tipo Hyrule Warriors em...
Exatamente, algum jogo que...
Não, aí sim, porque é um outro jogo, né? Não é um DLC.
Ah, mas pra mim, o Age of Calamity é, de certa forma, uma DLC do Breath of the Wild. Que ele conta a história de antes do jogo que você tinha acabado de zerar. Ele mostra como você conhece os personagens. O Tears of the Kingdom, eu não vejo isso, porque ele é o jogo que encerra, abre aspas, a trilogia de Age of Calamity, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Ele encerra essa trilogia. O que vai acrescentar que não foi contado até agora? Não sei, eu não zerei, então eu não posso dizer, mas... eu consigo dar essa resposta mais pra frente.
Pois é, pra mim é uma DLC, um spin-off, enfim, qualquer coisa, mas a que custo, né? Um spin-off ainda é interessante no sentido de você jogar com outro personagem, ver uma história específica de algum personagem ali da narrativa, que tem muitos no Zelda, né? Algo que seja relevante pra história principal, mas que não tenha tido tempo ou... que não quiseram desenvolver naquele momento, que pode ser uma DLC, pode ser um jogo novo. Mas, de novo, a que custo, né? O que é que vai mesmo acrescentar na história? Vai ser uma narrativa que vale a pena ser contada? Ou é só pra vender DLC e... Tem muita empresa que faz isso, né? Mas eu acho que tem que...
O que mais tem?
Né? Oi, EA. Mas eu acho que tem que ver pra franquia Zelda, pra uma franquia que é tão... querida, assim, né? Eu acho que tem que pensar bem direito se é necessário nesse momento uma DLC, ou se é melhor deixar o jogo do jeito que tá e vamos seguir em frente, vamos elaborar um novo Zelda, vamos fazer algo novo.
Tanto que ele fala assim, né, Kata? Não temos planos de lançar conteúdo adicional para Tears of the Kingdom. Sentimos que exploramos completamente e exaurimos as possibilidades de gameplay nesse mundo, mas em outros. É muito vago. Não, no momento não temos planos, mas no momento o jogo acabou de lançar. Tem 5 meses de jogo? 4 meses de jogo?
Ah, mas tem jogo que já é lançado pensando nas DLC, né? Digo, Assassin's Creed tá aí pra provar que dá já pra enfiar DLC, já planejar todas, né?
Como nosso editor Luigi fala, o Bafo Selvagem ganhou 2 DLCs no ano do lançamento, porque o jogo foi lançado em março. Esse foi lançado em maio. E ele é muito maior. Tears of the Kingdom é muito maior do que Breath of the Wild e suas DLCs. Então eu concordo com o número. Eu acho que lançar uma DLC agora é pedir pra entregar coisa de má qualidade. Deixa passar um ano, deixa passar 2 anos, deixa a história se solidificar. Entrega um conteúdo que realmente vale a pena fazer parte da história. Porque senão vira... EA, né? EA da vida. É, tim-tim e...
É, deixa a gente ter saudade do universo, querer voltar, sabe? Aí lança sempre a gente ir lá e ter motivo.
Eu concordo, porque a Game Freak fez a DLC de Pokémon agora, da Scarlet Violet, a TL Mask. A história da DLC dura 3 horas, gente. 3 horas de história. 3 horas. É muito pouco. O preço cobrado foi absurdo. R$175. E foi um conteúdo adicional que poderia facilmente fazer parte do jogo base. Facilmente. E ter os mesmos problemas de performance. Então eu concordo com o Onuma. Eu acho que a decisão dele é boa. E ele não erra, né, Kata? Ah, vamos postergar um aninho ali porque o jogo não tá bom. O que que aconteceu? Breath of the Wild saiu. Nossa, eu chorei no dia do trailer.
Eu também eu concordo com a Onuma, cara. Tomara. Vamos ver se o princípio vai ser mais forte que o apelo comercial. Tomara, né? E você, meu querido ouvinte, eu queria agradecer aos nossos queridos ouvintes, nossas queridas ouvintes, que estão respondendo as enquetes no podcast. O podcast tem enquetes, se você ouvir ele no Spotify, que você pode responder uma perguntinha. E a pergunta da semana passada foi: com tanta novidade, Super Mario Bros. Wonder será indicado ao GOTY 2023? Olha só, 1/3 dos nossos ouvintes responderam que sim! O Super Mario Bros. Wonder será indicado ao GOTY 2023. E 2/3 dos nossos ouvintes falaram que não é, o jogo de plataforma não é suficiente para ser indicado a jogo do ano. Então, esse podcast aqui vai ter perguntinha também. E eu gostaria de agradecer vocês por interagirem com a gente. Esse é o NBlastCast, o podcast do site Nintendo Blast. Nós orgulhosamente fazemos parte da equipe Nintendo Blast. É o site onde você encontra notícias, você encontra análises, você encontra até o resumo dessa Direct que a gente comentou aqui. Então, acompanhe a gente no nosso site www.nintendoblast.com.br e siga a gente lá. Então, muito obrigado por estarem com a gente em mais esse programa. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu!
Isso aí, pessoal. Fui.
Tchau, tchau.
Edição e sonorização feitos por Luigi.